Santos e Corinthians assombrados pelo Z4. O sistema é soda, parceiro. Caiu no tapetinho, sem golo Tiquinho. Hoje tem bate-boca do Gabigol. Dupla sessão da tarde, tardia. Pois é, o resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro você ouve agora. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, edição 1, 2, 3, olha que beleza, para contar como foi a rodada de número 13 do Campeonato Brasileiro, onde vimos o Botafogo se distanciar ainda mais da ponta e os grandes tendo dificuldades para se manter fora do Z4. Um tá dentro e dois estão fora. Mas antes de mais nada, antes da gente continuar com o programa, eu preciso fazer uma correção do que a gente falou na edição passada. Porque no dia que saiu o programa 122, tivemos demissões da tarde. Lembra que eu falei que o Antônio Carlos Aguiar acabar arrumando problema pela declaração que ele deu após partida, dizendo que se não fosse atrás de reforços, ia cair para a Série B? Pois é. A diretoria fez o que se esperava e demitiu o Antônio Carlos Aguiar. Isso aconteceu na terça-feira, justamente no dia da gravação. Mas só que uma outra ocorrência aconteceu na segunda, mas só foi confirmada a demissão na sexta. Então passou uma semana toda com aquela celeuma. Vai sair ou não vai? Por favor, vinheta. O treinador Luiz Castro do Botafogo decidiu aceitar a proposta do time árabe, que foi para o Al Nassr da Arábia Saudita, o clube do Cristiano Ronaldo, e é mais um que deixa o Campeonato Brasileiro surpreendentemente líder do campeonato com o Botafogo. Nem Coritiba, nem Botafogo divulgaram até o momento os nomes dos novos treinadores. Então vamos aqui, enquanto aguardamos essa definição, vamos ver como foi a rodada de número 13, Jogos da Semana. O São Paulo escapou de uma sonora vaia aqui no AGPB, mas venceu o Fluminense em casa 1-0 no Morumbi. Num jogo travado e com muitos chutes desperdiçados, o tricolor conseguiu arrancar a vitória com o Luciano no finalzinho do jogo. O soberano sobe no elevador e passa o Fluminense na tabela. O que, que será que está acontecendo com o dinizismo, hein? Tudo bem em campo, tudo complicado fora dele. Esse é o Flamengo, que venceu Fortaleza no Maracanã por 2-0. E o Leão poderia ter saído na frente com o Iago Pikachu em cobrança de pênalti, mas o goleirão Matheus Cunha defendeu. Na sequência, Gabigol deixa o dele. No segundo tempo, Arrascaeta completou o marcador para o Mengo. O problema é que o Gabi saiu lesionado no intervalo e reclamou das condições do gramado do Maracanã no vestiário. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não gostou e questionou o posicionamento do jogador e eles acabaram batendo boca. É, hoje teve bate-boca com o Gabigol. E o Grêmio segue sendo o principal perseguidor do líder, 2-1 contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Cristaldo abriu o marcador para o Imortal, enquanto Kaique empatou a partida para o tricolor baiano. Quando parecia que um empate seria o resultado final, no finalzinho da partida, Gustavo Martins desempata para os visitantes. Grêmio é vice-líder, Bahia segue com o drama de fugir do Z4. Eu sei, esse jogo agora não foi ruim, teve muita oportunidade, Inter e Cruzeiro tiveram diversas chances de gol desperdiçadas, mas aqui a regra manda, 0-0 acontece isso aqui, né, sonoplasta? 0-0 entre Inter e Cruzeiro no Beira-Rio foi decepcionante porque tivemos muita chance de gol. Vale a vaia pelo 0-0, mas não foi tão vergonhoso assim não, vai. No aprazível horário das 11 horas de domingo, o RB Bragantino venceu o Corinthians em plena Neoquímica Arena, 1-0. Sob os olhares do novo reforço Matias Rojas e com 42 mil pessoas em plena 11 horas da manhã em Itaquera, se viu Eduardo Sacha abrir e fechar o marcador para o Massa Bruta. O drama do Corinthians não está agradando o Vanderlei Luxemburgo, que quase fez o sincericídio digno de Antônio Carlos Zago, que o time não está bom e precisa de reforços para sair da zona de rebaixamento. Segue o vice-líder, porque o líder disparou. Em clássico no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Vasco por 2-0 e segue firme na ponta da tabela. mesmo com toda a polêmica da semana, com o Scarpa se rendendo ao dinheiro dos árabes e deixou o comando do clube, mesmo assim, o Botafogo mostrou resiliência e venceu com gols de Luiz Henrique e Carlos Alberto no segundo tempo. O Fogo venceu todos os seus adversários no estádio, coisa rara nos últimos anos, né? Com 38.798 torcedores, o maior público do estádio, viu-se uma triste lesão do Rafael, uma lesão no joelho que pode até tirar ele da temporada. Ele foi homenageado pelo Carlos Alberto no seu gol, e o Tiquinho Soares, na entrevista no fim do jogo, também fez uma homenagem ao Rafael, e ele foi recepcionado pelos jogadores no vestiário chorando bastante. É preocupante a lesão do Rafael, mas o grupo parece que está unido para a conquista desse título, já que o Botafogo é líder isoladíssimo. Já o Vasco tem o retorno do fantasma da Série B de novo na sua cola. Em clássico polêmico e agitado, Atlético e América empatam por 2-2 no Mineirão. Em campo, dois para lá, dois para cá. Zaracho e Hulk abriram vantagem para o Galo, que parecia ser o princípio de uma goleada. Só que o jogo virou na segunda etapa com dois gols de Mastriani para o Coelho. A polêmica mesmo veio com o Atlético. Duas expulsões, Felipão por reclamação e Hulk, que levou o segundo amarelo após o jogo terminar por reclamação. Em ambos os casos, declarações acaloradas sobre a arbitragem, principalmente Felipão insinuando que, abre aspas, a ordem vem de cima, fecha aspas, quando o assunto é cartão no atacante Hulk. E ó, você achou que isso foi pesado? Aguenta aí, aguenta aí. O futuro do nosso futebol desfilou em campo. No jogo movimentado, Atlético e Palmeiras empataram em 2-2 na Liga Arena, antiga Arena da Baixada. Com o time reserva, Palmeiras teve uma grande chance de abrir o placar no começo do jogo, com um pênalti em Endrick. Vamos guardar essa polêmica pro final, tá? Só que o camisa 9 do Verde desperdiçou a cobrança. Sem problema, ele deixaria o dele ainda no primeiro tempo, abrindo o placar para o Palmeiras. No segundo tempo, Gabriel Menino ampliou para o time verde. Em pênalti para o Furacão, com expulsão de jogador Neves, pelo segundo amarelo, Vitor Bueno diminuiu e Vitor Roque, com apoio da torcida, empatou a partida. Sobre Endrick e Vitor Roque, ambos devem voltar a se enfrentar, só que na Espanha. Endrick pelo Real Madrid e Vitor Roque pelo Barcelona. Ah, a polêmica, né? No lance do pênalti para o Palmeiras lá no começo do jogo, claramente o jogador do Atlético deu uma cotovelada intencional no Endrick, sem disputar a bola. E deveria ter sido expulso, mas não foi o que aconteceu. Tomou apenas amarelo. Por essas e outras, o auxiliar técnico João Martins soltou o verbo numa declaração digna de teoria da conspiração. Vamos ouvir a entrevista, esse trecho polêmico aí que deu o que falar durante a gravação do nosso programa, inclusive? Esse é o momento Voz da Rodada.
Bateu pro gol!
E o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos, entendemos isso, mas se virmos em todo o mundo e toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos, trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã a meter o presidente, a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico, e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está olhos todos e depois vem justificar com faltas e faltinhas? Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões, e este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar e para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol, e dá amarelo ao Garcia injustificavelmente, depois um penalti muito bem marcado, que ele não viu, não sei, deve estar cansado, notou-se o jogo, a falta de preparação física, um penalti muito bem marcado, amarelo muito bem dado, mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, ridículo, que só no Brasil é que acontece. E é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. E não é por falta de qualidade dos jogadores, por qualidade, é por falta de transparência neste futebol. E escusam de mandar areias para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras, que é para isso que nos pagam.
Eu vou deixar a opinião para você. O que, que você acha dessa declaração? Só para te deixar bem informado, a CBF, na segunda-feira, emitiu uma nota criticando essa declaração do João Martins, insinuando até que ele estaria sendo xenofóbico com o povo brasileiro no futebol lá fora. E o Palmeiras prontamente respondeu, se surpreendendo com a agressividade, entre aspas, que a CBF deu na sua nota. Então, rinha de dirigente, minha gente. E o Santos, hein? Mesmo com o treinador novo, levou uma sapecada do Cuiabá 3-0 na Arena Pantanal. E foi marcante para o Cuiabá. Foi a primeira vitória em casa dele no Brasileirão desse ano e a primeira vez na elite que o time ganha com 3 gols de diferença. Já o Peixe chegou a 12 jogos sem vencer, 7 deles pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do Dourado foram de Davis, lógico, Denilson e Riquelme. E o Davidson continua fazendo suas devensadas, né? Davinho sempre uma atração à parte dos jogos do Cuiabá. Cuiabá que está subindo na tabela e o Santos começa a flertar com a zona de rebaixamento. Para fechar, fim de jejum para o Lanterna da competição, o Coritiba venceu o Goiás fora de casa por 2-1. É a primeira vitória do Coxa em 18 jogos. Foram 11 derrotas e 7 empates, a maior sequência de jogos sem vitória da história do clube. Olha só que doido. Os gols do Coxa foram de Aleph Manga, aliás, um golaço do Aleph Manga, e de Kusevich no primeiro tempo. Dodô descontou para o Goiás no segundo tempo já, mas não deu tempo de mais nada. Goiás continua no Z4, que é o lugar do Coritiba, mas pelo menos agora o Coxa tem uma vitória. Classificação do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, devidamente finalizada. E o Botafogo continua líder e com uma vantagem grande. 33 pontos, 13 jogos, 11 vitórias. Em segundo, Grêmio com 26, fechando o G4, Flamengo com 25, Palmeiras com 23. Também com 23, o Bragantino. E em sexto, Fluminense com 21. Também com 21, só que na zona da Sul-Americana, São Paulo e Internacional. Completando essa zona, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza com 20 e Cruzeiro com 18 pontos. Cuiabá com 15, Santos com 13, Bahia e Corinthians com 12 são aqueles que estão querendo subir, mas não estão querendo descer. No Z4, Goiás com 11, Vasco com 9, América Mineiro também com 9 e Coritiba agora com 7 pontos ganhos. No meio de semana teremos as quartas de final da Copa do Brasil, por isso, rodada do Campeonato Brasileiro, só no fim de semana, dias 8 e 9 de julho. Vamos aos jogos. No sábado, 4 da tarde, Vasco e Cruzeiro em São Januário, Cuiabá e Bahia na Arena Pantanal. 6:30 da noite, também no sábado, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão, Coritiba e América Mineiro no Couto Pereira. 9 da noite, fechando o sabadão, a maior rivalidade do Brasil na atualidade, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Domingo, dia 9, 11 da manhã, o aprazível horário de 11 da manhã, Santos e Goiás na Vila Belmiro. 4 da tarde, 2 partidas, Fluminense Internacional no Maracanã, RB Bragantino e São Paulo na Bia Bichedi. E fechando a rodada, domingo, 6:30 da noite, Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio, líder contra vice-líder, Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. Minha gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Deixamos aqui, sempre deixamos aqui, o recadinho para você deixar sua crítica, sugestão, que melhora aqui na GPB, que é muito fácil de participar. É só você ir lá no nosso site arenageral.com.br, encontrar o post do podcast e deixar lá seu comentário sobre o nosso programa. Se você estiver ouvindo esse programa no canal Esquias, lá no YouTube, o comentário também está aberto para você. Se você estiver lá, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, balança o sininho para não perder nenhuma notificação, tanto do AGPB quanto de outras atrações da Combo Conteúdo. É só ir lá no canal Esquias, o link vai estar lá na descrição do site e no YouTube também você encontra facinho, é só digitar Esquias na busca. No mais é isso, minha gente, Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraço a todos. Até a próxima.